Ora, muito boa noite a todos. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal, Rui Teixeira, excelentíssimas Sras. Vereadoras Carla Segadães e Sónia Guerreiro, excelentíssimas Sras. Secretárias da Mesa da Assembleia, Márcia Araújo e Marisa Fernandes, excelentíssimos membros eleitos desta Assembleia Municipal, excelentíssimos Srs. Presidentes da Junta de Freguesia e União de Freguesias, estimado público, aqui presente e online, comunicação social, minhas senhoras e meus senhores. Os meus cumprimentos cordiais para todos, em primeiro lugar, declaro abertos os trabalhos desta sessão da Assembleia Municipal de Vila Nova de Cerveira, com ordem de trabalhos constante da convocatória que foi enviada a todos vós. Vamos então começar com a chamada dos membros da Assembleia para verificação da existência do respectivo quórum. Faça favor, Sra. Secretária Márcia Araújo.
Carla Maria Caetano Amorim Torres. Renato Heitor Correia Domingues. Joaquim do Nascimento Gomes Barroso. Dilar Pereira Araújo. Eduardo Castro. António Eduardo Cunha Machado. Manuel Pedro Cerqueira Soares. Aristides Manuel Rodrigues Martins. Mário Luís Fernandes Afonso. Liliana Conde Ribeiro da Silva. Maradisa Campelo Rebelo de Araújo. José Venado. Juntas de Freguesia Campos e Vila Mear. Candemila e Gondar. Cornes. Covas. Gondarém. Loivo. Mendes Tido. Rebureda e Nogueira. Sapartos. Sopo. Vila Nova de Cerveira e Lavalha. Os membros da mesa, Sr. Presidente António Quintas,
presente.
Sra. Secretária Marisa Fernandes, presente. E eu próprio. Está em falta apenas Juntas de Freguesia de Mendes Tido e a Sra. Deputada Liliana.
Relativamente à Sra. Deputada Liliana, foi-me comunicado por parte da bancada do Penso que a mesma irá apresentar-se, irá comparecer mais tarde, por volta das 21 horas, e, portanto, daí que não seja considerado neste momento a falta, mas vamos prosseguir os trabalhos então sem ela e depois, quando se apresentar, continuaremos com a deputada Liliana. De seguida, houve comunicações escritas de que iriam, de facto, haver faltas a esta Assembleia e que estão aqui. Cláudio Coelho comunicou no dia 18 de Abril. Cristina Martins no dia 20 de Abril. A Sra. Presidente Junta de Loivo, Elizabeth Pereira, no dia de hoje. A Sra. Presidente da Junta de Freguesia de Gondarém também comunicou hoje que iria faltar. E, por fim, a Sra. Presidente da Junta de Freguesia de Mendes Tido também comunicou no dia de hoje que iria estar ausente. Relativamente, ainda antes de entrarmos no ponto. E hoje o primeiro ponto é a intervenção, é o período de intervenção aberto ao público por ser a sessão do 25 de Abril, apesar na convocatória estar no ponto 3, mas é de acordo com o regimento e temos que cumprir é com o regimento, será o primeiro período desta Assembleia, será o período de intervenção aberto ao público. Mas antes de irmos para esse ponto, também houve comunicação de cedências de tempo ao movimento Pensar Cerveira, da parte da freguesia de Cornes, de Vila Nova de Cerveira e Lovelha, de Candemila e Gondara, de Loivo e de Campos e Vila Mear. São também os 5 requerimentos que foram apresentados em termos de assistências de tempo. De seguida, passaríamos já à apreciação e votação da ata da reunião anterior. Portanto, a apreciação e aprovação da ata da reunião anterior. Quem vota contra? 4 votos contra, do PENSE, 6 deputados abstidos, Pedro Soares, Mara e Zé Bernardo. Quem se abstém? Portanto, está aprovada com 4 votos contra. De seguida, então, passaremos ao período de intervenção aberto ao público. Antes há aqui uma outra menção que eu queria fazer também para quem quiser consultar o relatório e contas de 2022 da Fundação Bienal de Arte Cerveira, portanto, não consta da ordem do dia, da convocatória, mas está aqui para quem eventualmente esteja interessado em consultar esse relatório e contas de 2022 da Fundação Bienal de Arte Cerveira. Então, agora sim, passamos ao primeiro ponto no dia de hoje, período de intervenção aberto ao público. Há inscrições?
Antes de dizer aqui, relativamente à votação da ata, eu não estive presente na última assembleia, não posso dar nem volta.
Ah, sim, claro.
Sim.
Ok. Agora, então, a situação é... Sim, mas foi levado em consideração na votação. Mas muito obrigado pela...
Sim.
Não, isso é levado em consideração.
Foi levado em consideração a não votação por não terem estado presentes do Sr. Eduardo Castro, do Sr. Representante da Junta de Freguesia de Lois, o Sr. Filipe, e do António Machado. Sim.
É. Então, período de intervenção aberto ao público. Há inscrições, não sei se Dona Helena Martins, não há. Online também parece que não. Muito bem. Sendo assim, passaríamos já para o período de antes da ordem do dia e aqui houve sugestões da parte daqui de algumas pessoas que é no sentido do seguinte, para não estarmos a ver intervenções de um teor depois sobre o 25 de Abril que eventualmente possam ter, começaríamos pelas intervenções dedicadas ao 25 de Abril, se estiverem de acordo. De todas as bancadas, de todos os membros que queiram emitir qualquer declaração sobre a comunicação sobre o 25 de Abril. Concordam? Muito bem. Então, inscrições para esse efeito, ainda antes dos votos de louvor, congratulação e saudação e pesar, antes disso, começaríamos Joaquim Barroso. Depois, muito bem, Joaquim Barroso, por favor.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Senhoras Secretárias da Mesa da Assembleia Municipal, Senhor Presidente da Câmara Municipal, Senhoras Vereadoras, Senhoras e Senhores Deputados, estimado público aqui presente online, Comunicação Social. Celebramos daqui a poucas horas 49 anos que o nosso país entrava num ciclo de mudança, transformação e abertura ao mundo. O passado fascista, opressor e retrógrada terminava e cumpre um ciclo de 48 anos. Abria-se o caminho da democracia, do progresso e do desenvolvimento. Abria-se o tempo da liberdade. Na madrugada de 25 de abril de 1974, os militares eram chamados e na parada da Escola Prática de Cavalaria em Santarém, perante 240 homens, Salgueiro Maia proferia um dos discursos mais célebres da Revolução. Meus senhores, como todos sabem, há diversas modalidades de Estado. Os Estados socialistas, os Estados capitalistas e o Estado a que chegamos. Ora, nesta noite solene, vamos acabar com o Estado a que chegamos. De maneira que, quem quiser vir comigo, vamos para Lisboa e acabamos com isto. Quem for voluntário, sai e forma. Quem quiser sair, fica aqui. Todos o seguiram. Minhas senhoras e meus senhores, o intrínseco ao ser português, em vários momentos dos nossos quase 900 anos de história, o grupo de portugueses partia rumo ao desconhecido pelo que acreditava. Se a relação que fizeram na fundação da nacionalidade, na conquista do mundo por mares nunca antes navegados, na restauração da independência ou na implantação da República, o horizonte de sonho e progresso que os movia nessa precisa noite há 49 anos, abrangia o futuro político e social de Portugal e dos portugueses. Redefinia a posição de Portugal na Europa e no mundo, aproximando-nos da Europa livre e democrática, nascida da Revolução Francesa, ocorrida quase 200 anos antes. Permitiu o dinamismo social e cultural de um povo que se libertava de uma ditadura de 48 anos e abria-se a porta à organização política, aos partidos políticos e à liberdade de expressão e pensamento. Poucas foram as organizações políticas e os partidos políticos que atuavam anteriormente ao 25 de abril de 1974, na clandestinidade, na sombra do regime. Muitos foram aqueles que, pela sua ação política e pelo pensamento dissonante, sofreram física e psicologicamente, ou até com a própria vida, a força e a barbaridade do regime. Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Municipal, neste contexto, a bancada do Partido Socialista não podia deixar de assinalar também este ano os 50 anos da fundação do Partido Socialista. Anterior a 1974, em 19 de abril de 1973, através da transformação da Ação Socialista Portuguesa, tinha surgido em 1964. A atividade política do Partido Socialista no pós-25 de abril foi fundamental para o país seguir a via democrática e da liberdade. O contributo do Partido Socialista na ação governativa é também da maior relevância no poder local, onde se apresentou a votos desde as primeiras eleições autárquicas livres em 12 de dezembro de 1976. A democracia e o Partido Socialista cresceram juntos ao longo destes 49 anos, não os podendo dissociar das grandes conquistas do povo português. O Estado Social, o Serviço Nacional de Saúde, a educação e a formação, o direito de voto livre, a abertura ao mundo exterior, o direito ao trabalho e os direitos dos trabalhadores, o progresso, a liberdade. O sabor da liberdade, a conquista da liberdade e o sonho pelo desenvolvimento individual e coletivo, vivido naqueles dias, foi expressamente manifestado na gigantesca manifestação de comemoração do 1 de maio de 1974, Dia do Trabalhador, cujo feriado internacional não se comemorava nos tempos da ditadura. Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal, no próximo ano comemoramos 50 anos de abril, meio século de história, de evolução e desenvolvimento do país, dos municípios, da política, da sociedade, da cultura, do desenvolvimento e da coesão do território, das relações transfronteiriças, dos hábitos e costumes, da tecnologia, da educação, da saúde, da justiça, da economia, dos usos e costumes dos portugueses. Cerveira e os cerveirenses teve também um antes e um depois do 25 de Abril. Beneficiou do progresso e do desenvolvimento deste quase meio século, pelo que a bancada do Partido Socialista lhe deixa desde já o repto que o município celebre este momento histórico, envolvendo toda a comunidade cerveirense, abrangendo atividades diversificadas sobre o mote dos 50 anos de liberdade em Cerveira. Se recorde a história, que se debata sobre os desafios que os tempos atuais nos colocam e que se reflita sobre o futuro e sobre os desafios que este nos coloca, na sustentabilidade ambiental, na sustentabilidade económica, nos modelos de trabalho do futuro, no desenvolvimento tecnológico e de inteligência artificial, num futuro que põe de novo à prova o conceito de liberdade e que nos desafia a imaginá-lo, a pensá-lo, a defini-lo como legado de bem, como desenvolvimento e evolução da herança que recebemos de 25 de abril de 1974. Como há 49 anos, um ato heroico e revolucionário moldou de forma inequívoca aquilo que hoje somos como cidadãos livres de pleno direito, cabe-nos a nós a responsabilidade de construir os alicerces do futuro. Citando o saudoso
Professor Eduardo Lourenço, a liberdade é como respirar. 25 de Abril, sempre liberdade, sempre democracia, sempre. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Intervenções sobre o 25 de Abril? Há mais alguma? Rápida, Sr. Pedro Soares, Sr. Deputado Pedro Soares, faça o favor. Isso.
Sr. Presidente da Assembleia, Sras. Secretárias, Sr. Presidente da Câmara, Sras. Vereadoras, caros colegas, Srs. Presidentes de Juntas, excelentíssimo público, comunicação social, já não é novidade, as minhas intervenções sobre o 25 de Abril são sempre muito curtas. Não concordo e subscrevo aquilo que disse o Joaquim na sua intervenção, deputado Joaquim. Retiramos ali a parte do partido, que a parte do partido fica só para o vosso partido. No resto revemos. Embora achamos que, acho eu pessoalmente, atenção, estou a falar a nível pessoal, não estou a falar a nível da bancada. Eu acho que precisamos é de um 25 de Abril, hoje, para a habitação. Nós precisamos de um 25 de Abril para o emprego. Nós precisamos de um 25 de Abril para a igualdade de género, para a igualdade de oportunidades. Nós precisamos de um 25 de Abril para a igualdade no acesso à saúde, para a igualdade no acesso à educação. E todos os anos nós vimos aqui falar do 25 de Abril e todos os anos nós falamos das mesmas coisas e todos os anos cometemos os mesmos erros. É por isso que eu digo que eu tenho 47 anos, vou fazer 48. Eu não sei o que é viver em ditadura. Eu vivi sempre em democracia. Tenho muito respeito e muita admiração por aqueles que lutaram para que hoje nós possamos ter esta liberdade e esta democracia. Mas a história também é o que é. A história. E o 25 de Abril que eu defendo, e o 25 de Abril que a minha geração defende, e provavelmente as gerações mais novas, é aquilo que eu acabei de dizer. É haver um 25 de Abril para ter acesso à habitação, para as pessoas terem habitação condigna, para conseguirem comprar uma casa. E era esse 25 de Abril sempre que eu gostava de ver em Portugal, quer nos governos, quer nas câmaras municipais. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Deputado Pedro Soares. Volto a fazer a pergunta. Há alguém mais, quer de deputados eleitos, quer Sr. Presidente de Junta, que queira fazer a sua intervenção sobre o 25 de Abril? Se não, passávamos ao ponto seguinte. Mais ninguém? Vamos então para votos de louvor, congratulação, saudação e pesar. Inscrições. Fernando Bessa. É só. O juiz é só.
Boa noite a todos. Eu disse ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal, eu disse ao Sr. Secretário da Mesa, eu disse ao Sr. Presidente da Câmara Municipal, eu disse às vereadoras, eu disse aos senhores deputados, nome público, comunicação social, meus senhores e minhas senhoras. O assunto é o voto de pesar, falecimento de Manuel Maria Pereira da Costa e Rodolfo Manuel Fernandes Torres. O bancado do Partido Socialista tomou conhecimento com profunda consternação e pesar de falecimentos dos autarcas de Junta Freguesia de Vila Nova Cerveira, Rodolfo Manuel Fernandes Torres, falecido no dia 15 de março de 2023, e Manuel Maria Pereira da Costa, falecido a 5 de abril de 2023. Rodolfo Manuel Fernandes Torres desempenhou funções de tesoureiro daquela junta de freguesia de dois mandatos, de 2005 a 2013. Tendo-se destacado, além de mais, pela sua atividade em prol dos bombeiros voluntários de Vila Nova Cerveira, onde foi admitido a 11 de novembro de 77 e tendo sido nomeado como segundo comandante em 2011, tendo passado ao quadro de honra em agosto de 2013. Manuel Maria Pereira da Costa desempenhou as funções de secretário da Junta, mesma Junta de Freguesia, no mandato de 2005 a 2013 e teve uma atividade em destaque para além de outros, na liderança do coral polifónico de Vila Nova Cerveira, tendo o seu presidente à data do falecimento. Este munícipe exerceram sempre com grande empenho, brilho e forma exemplar as mencionadas atividades a favor do engrandecimento da Nova Cerveira, tendo deixado ambas a sua marca com quem teve privilégio e com eles conviver, e bem assim deixam os dois muitos saudados aos nossos familiares e amigos. A bancada Partido Socialista propõe, assim, a esta Assembleia Municipal a aprovação de um presente voto de pesar e a sua divulgação junto das famílias, com os mais sentidos pêsames. A bancada Partido Socialista.
Não havendo ao voto pesar referente aos dois mencionados, infelizmente, falecidos. Há mais algum voto? Se não, passávamos então à votação respectiva. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto seguinte, intervenções políticas e interpelações ao Presidente da Câmara Municipal. Inscrições. Pedro Soares, vamos Pedro Soares, Eduardo Castro, Dilar Araújo, Fernando Bessa, Luís Araújo, pelo menos essas cinco. Muito bem. Entretanto, seja bem-vinda, a deputada Liliana, já chegou. Vamos prosseguir então com o primeiro que eu disse, foi de Pedro Soares. Faça favor.
Sr. Presidente, dispensa os cumprimentos. Eu gostava de fazer uma intervenção política e intervenção política que, ao mesmo tempo, é a interpelação ao Sr. Presidente da Câmara. Saiu na página do município de Vila Nova de Cerveira uma entrevista ou uma nota de imprensa do Sr. Presidente, em que o Sr. Presidente disse, e passo a citar: com uma zona industrial tão vigorosa, parece real que não tínhamos o apoio necessário do Governo através dos fundos comunitários. E eu fiquei um bocadinho estupefacto com esta sua afirmação. E deixa-me dizer-lhe porquê. Ponto número um. Se houve coisa que foi dito durante a campanha, foi que o Partido Socialista, com o Partido Socialista, e aliás foi dito várias vezes que o Movimento Independente não tinha acesso ao Governo, e que não conseguia apoios, exatamente porque não tinha essa capacidade. Eu não sei como é que o Sr. Presidente diz que não consegue os apoios necessários do Governo, tendo um Governo do Partido Socialista, uma Câmara do Partido Socialista e mais uma maioria do Partido Socialista. Acho estranho. Se calhar o que está em causa não é se tem ou não tem acesso, se calhar o que está em causa é se tem ou não tem projetos e boas ideias. De seguida, deixo-lhe dizer também, em relação à Bienal, dela ser autossustentável, Deus queira que sim. Deus queira que sim, e faz todo sentido. Da questão dela estar a ser bem gerida, Sr. Presidente, deixe-me dizer-lhe uma coisa. No tempo que a Bienal era mal gerida, e no tempo que a Bienal tinha muitos funcionários, ganhamos uma série de prémios internacionais. Desde que ela está bem gerida, não tenho conhecimento que tenha ganho algo. Mas, Sr. Presidente, deixe-me dizer também que o senhor disse, estou convencido, estou a citar, estou convencido que vamos conseguir voltar a ter ensino superior em Vila Nova de Cerveira, não como anteriormente, mas na vertente pós-graduações, com destaque para os setores das artes e da cultura. Já lhe disse aqui nesta Assembleia que o senhor não tem que me quer. Se eu quisesse, já tinha. Havia um acordo com a Escola Superior Galécia, e mais uma vez lhe digo, a Escola Superior Galécia e de Cerveira, não por falta de apoio da Câmara, mas por falta de alunos. E havia um acordo com a Escola Superior Galécia, neste edifício que o senhor diz que quer demolir, para eles ficarem aqui com um polo exatamente para darem pós-graduações e mestrados. Mas, Sr. Presidente, o senhor também disse, durante a campanha, que a Câmara, aliás, a Câmara teve culpa em tudo, a Câmara anterior, mas deixe-me dizer uma coisa, que o TOTA saiu de Vila Nova de Cerveira. Sabe quantas reuniões o senhor teve com o diretor do TOTA aqui da área? Zero. Nenhuma. Só se teve no último dia, que eu não saiba.
Sabe que o Tota, quem tem uma reforma de 200 euros e levanta o dinheiro e tem que ir ao Tota de Quitar, tem que ir a Caminho ou tem que ir a Valença. Há uma maneira fácil de resolver isto, se a Câmara Municipal quisesse. Quero conversar com o Tota e ter uma máquina de depósito de dinheiro e depósito de cheques. Não pode ser um multibanco normal, não pode estar na via pública, tem que arranjar um espaço e esse espaço tem que estar fechado. O Sr. Presidente, se quer resolver os problemas dos cerveirenses, pelo menos já devia ter tentado, dentro do Banco do Santander de Tota, ver como é que podia resolver esta situação. Outra coisa, Sr. Presidente, não sei se é verdade, atenção, portanto, vou-lhe fazer uma pergunta, mas não tenho conhecimento que seja verdade, andei a ver alguma coisa, a pesquisar alguma coisa, mas não consegui apurar esse facto. Consta-se que a famosa Casa Vermelha, que o senhor vendeu para, a Câmara vendeu para fazer um hotel, que não foi possível executar esse projeto e que a casa está à venda ou que já foi vendida. Gostava que o Sr. Presidente dissesse realmente se é verdade ou não é verdade, se a casa está à venda ou não está vendida, ou se realmente o projeto ainda está para ser executado. Outra coisa, Sr. Presidente, o PRR, no PRR, houve um protocolo com a CIME e com o ULSAM para a modernização dos equipamentos de saúde. O que é que está previsto para Cerveira? O que é que está previsto para o nosso Centro de Saúde de Cerveira? Se é que está previsto alguma coisa? Também gostava de saber o que é que o senhor tem a dizer sobre isso. Qual é o ponto de situação da pousada, Sr. Presidente? A pousada está como está. Está um perigo, os vidros todos partidos, completamente vandalizada, e só há uma pessoa que tem responsabilidade daquilo estar no ponto que está. E é o Sr. Presidente só. Só. O senhor não emite, vai ter que explicar porquê, porque pode até não concordar com o projeto, mas há maneiras de se resolver, de conversar, de chamar as pessoas, de tentar arranjar uma solução. Aquilo é única e exclusivamente da sua competência e aquilo está no estado em que está e no perigo em que está, única e exclusivamente pelo senhor, por mais ninguém, aí nem sequer pode culpar o executivo. É a sua competência. Outra. Agora, o senhor Presidente da Assembleia. Devia ter começado por aqui, peço desculpa, mas eu inverti aqui o papel. O senhor Presidente da Assembleia, é assim. As gravações que chegam a casa chegam de péssima qualidade. A última não se ouviu. Eu já disse aqui, eu gravo as assembleias da minha casa. Eu não sei se existe mais alguma gravação, porque eu não consigo entender nada daquilo que lá foi dito. Temos sempre o problema das atas, por isso é que eu voto sempre contra. As atas deviam de refletir, eu já disse isto 500 vezes, não vale a pena estarmos sempre a dizer a mesma coisa, de uma maneira sucinta aquilo que se passa na Assembleia. O senhor não resume nada nas atas, manda para uma gravação. Portanto, aquilo que eu quero pedir ao Sr. Presidente é as gravações das atas até agora, que têm na sua posse, porque a não ser que tenham um equipamento diferente.
Desculpa, não quero interromper, já percebi. Não tenho na minha posse. Estão no site da Assembleia Municipal. Estão em o sonoro, o som, estão em ficheiros áudio.
Eu já vi três. Já vi
três. Estão audíveis totalmente, porque eu tive o cuidado de perguntar ao Sr. Calixto se estavam ou não audíveis. Então, estão todos audíveis. Por isso, não vale a pena vir novamente com esse tema da ata. Peço desculpa. Porque eu não vou mudar. Até porque o Sr. Deputado, se fosse uma pessoa que tivesse o cuidado de trazer algo escrito, o Sr. Deputado é a pessoa que menos pode dar essa referência. Porque o Sr. Deputado nunca traz nada escrito, nem prepara nada. Peço desculpa. Faça favor de continuar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não trago nada escrito porque não quero. Se eu quisesse trazer escrito, trazia escrito. Eu não trago nada escrito exatamente porque não quero trazer escrito. Porque se a ata é uma súmula, que é aquilo que diz a lei do que se passa na Assembleia, existem funcionários do município que podem escrever em súmula aquilo que eu digo na ata e que não escrevem. Agora, a questão de trazer escrito ou não trazer escrito é uma questão que é minha, de opção pessoal. Eu nunca trouxe. Então aqui está aqui muita gente que sempre acompanhou na Assembleia Municipal e sabe porquê que eu não trago? Eu vou-lhe explicar porquê. Porque eu acho que aquilo que é dito nas Assembleias de coração é muito mais verdadeiro que aquilo que vem aqui escrito, que cada um pode ler. Que alguém dá para ler e ele chega aqui e lê. Eu não gosto de fazer isso, portanto não trago nada escrito. Para terminar, a questão do PDM, Sr. Presidente, foi escolhido nesta Assembleia um deputado municipal para fazer o acompanhamento do PDM. Vão um ano e tal. Eu, neste momento, nunca ninguém me contactou. Não sei se o PDM, há revisão ou não há revisão do PDM. Não sei se está a ser feita alguma coisa ou não está a ser feita alguma coisa. Nunca me foi comunicado nada. Também gostava de saber em que ponto está essa situação. E já agora, o que é que a Assembleia Municipal pinta, passando a expressão, no PDM, se o representante da mesma nunca teve conhecimento de nada e nunca participou em nada. Muito obrigado.
Desculpa. Eduardo Castro, da sua deputada Eduardo Castro, por favor.
Boa noite a todos. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sras. Secretárias da Mesa da Assembleia Municipal, Sr. Presidente da Câmara, Sras. Vereadoras e Sr. Vereador, Sras. E Srs. Deputados, estimado público, aqui presente e online, comunicação social. Utilização do pavilhão multiusos. No passado dia 14 de abril de 2023, a Associação Cerveira Futsal Clube se dedica à promoção da atividade esportiva em futebol de salão, organizou um evento de humor no pavilhão multiusos em Campos, com a presença de 4 artistas com elevado reconhecimento nacional. A bancada do Partido Socialista gostaria de felicitar a Associação pela organização da atividade, bem como pela forma como ocorreu todo o espetáculo. Devemos referir que o pavilhão multiuso recebeu uma enorme multidão que lotou o espaço multiusos, bem como as bancadas laterais, provando uma vez mais que é possível encher este equipamento, diversificando a atividade cultural, descentralizando as atividades e sendo capaz de atrair visitantes à Cerveira. Devemos ainda referir que a organização do evento contemplou uma parceria com o Hotel Inatel Cerveira, prevendo um desconto especial para espectadores que tenham a sua residência fora do distrito de Viana do Castelo. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o pavilhão multiusos provou uma vez mais ter a capacidade de servir Cerveira e os cerveirenses e que, efetivamente, é possível lutar a sua capacidade. O pavilhão multiusos provou ser um equipamento singular no Alto Minho, não encontrando outro de dimensões e condições semelhantes em toda a linha do Rio Minho, capaz de albergar eventos de grande dimensão e um meio potenciador da economia local, da restauração e da hotelaria. Como sempre defendemos, somos favoráveis à utilização frequente deste espaço e à sua disposição ao serviço de Cerveira e dos cerveirenses, ao serviço da cultura, do desporto e das empresas. Sabemos que o edifício esteve quase inutilizado durante uma década. Como no passado, hoje recomendamos ao Executivo o recurso à utilização deste espaço como potenciador de atividade e do dinamismo fundamental para o desenvolvimento do nosso concelho. Aproveito também para dizer que me encontro muito feliz porque já se vê gruas a trabalharem na nossa rua.
Muito obrigado, Sr. Deputado Eduardo Castro. Vilar Araújo, por favor.
Boa noite. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sras. Secretárias da Mesa da Assembleia Municipal, Sr. Presidente da Câmara Municipal, Sras. Vereadoras, Sras. E Srs. Deputados Municipais, estimado público aqui presente online, comunicação social, minhas senhoras e meus senhores. Em nome da bancada do Partido Socialista, permito-me que saliente os seguintes temas de literal importância para a nossa comunidade. O aumento das exportações do país e principalmente nos concelhos da Zona Norte em 2022 verificou-se aumentos acentuados acima dos 20%. Observa-se entre os top 20 Vila Nova de Cerveira no âmbito do tecido empresarial. Para dar continuidade a esta tendência, o município criou um plano em várias vertentes onde se destaca nomeadamente a ação de sustentabilidade energética para que as empresas sejam ainda mais competitivas a todos os níveis e que consigam dar resposta à transição energética. Na área da necessidade de recursos humanos, o município tem investimentos apresentados na ampliação da creche, a intervenção de reabilitação do pavilhão multiusos e do CAI, a criação do polo industrial em Sapartes, onde nos torna ainda mais atrativos no âmbito empresarial. Estamos no caminho certo, mas sabemos que ainda há muito a fazer. Estamos extremamente convictos para criar um município ainda mais competitivo. Temos que fazer valorizar o futuro. Pergunto ao Executivo. Qual é o ponto de situação nos investimentos anunciados?
Hoje, de seguida,
se o Presidente peça, Marinho.
Presidente, se nos dispensa os cumprimentos. Uma palavra é sobre a Freguesias. Este dia 25 de março, participou no Conselho Geral da ANAF e um grande lã. Por lá, aqui os vários temas, um tema foi migração. É o que se depara aqui também no nosso Conselho. É de lamentar a pastoral da dirigente da Freguesia com 800 habitantes e passar 900 atestados. Isto está para Portugal fora. Não é só aqui, é por todo lado, não só está para a área, mas é uma área. Uma lei ou uma norma, para nos candidatarmos às despesas de Covid. Eu dá-me para rir, porque, como eu disse no Congresso, se o governo quisesse pagar, tinha pago. Porque ele agora estão a dizer, temos que ter despesas, aquelas coisas. Agora, essas despesas não dão, porque não dá despesas de gasol, não dá despesas daquilo, não dá despesas, só dão as despesas daquilo de onde. Portanto, não adianta nós candidatarmos, porque eles não vão pagar mais. É a minha ideia, a ideia que eu tenho. É só.
Muito obrigado. Sr. Presidente, peça Marinho. De seguida, Sr. Presidente de Sopo, Luís Araújo.
Ora, boa noite a todos. Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sras. Secretárias da Mesa, Sr. Presidente da Câmara, Sras. Vereadoras, Sr. Vereador, Srs. Deputados Municipais, colegas Presidentes de Junta, Público e Comunicação Social. Ora, venho aqui com mais uma série de perguntas ditas para o Sr. Presidente Dr. Rui Teixeira. Ora, vamos começar pela primeira. Alguns de vocês já têm conhecimento que eu dou muito ao pedal. Ontem passei na Ponte dos Braçais e de facto vi que já houve lá uma intervenção. Está sinalizada. Parabéns. E meteram-lhe uns cones. Agora espero brevemente que se avance para a obra. A quem lhe assisto fazê-la, não sei quem é, se é o município, se é a EDP, se é as infraestruturas, não faço a mínima ideia. Era bom era que ela fosse executada o mais rápido possível. Nesse sentido, gostaria de lhe perguntar se tem alguma informação para me dar nesse sentido. A segunda pergunta que eu queria fazer ao Presidente Rui Teixeira tem a ver com uma que já lhe fiz na Assembleia Transata. E sempre que o problema não estiver resolvido, cá estarei eu. Tem a ver com os muros de cortinhas. Foi-me dito que o procedimento já tinha sido aberto, a obra já estava adjudicada. O que é certo é que continua lá tudo na mesma. E, de facto, aquilo não parece bem. Porque já vai muito tempo, não parece bem. Vou-lhe voltar a dizer ao Presidente, se porventura tiver algum problema e precisar da ajuda de agentes de sopro, está à vontade. Nós nisso, a pedra, é nós de uma bola fazemos um busto. A terceira coisa que eu lhe queria perguntar tem a ver com o protocolo que apresentou na última reunião da Assembleia da Delegação de Competências. O Presidente transmitiu-nos que iria marcar com todos os Presidentes de Junta. Já passaram sensivelmente 4 meses do ano de 2023. Como deve entender, o dinheiro, acho que não é só para mim, para os colegas também deve ser na mesma índole, é como o pão para a boca, não é? Gostaria também que me esclarecesse, já tenho calendarizado, quando é que podemos nos sentar, debater ideias, acertar agulhas, enfim, receber aquilo que faz cantar o cego e dar tanta alegria a tantas pessoas. Não sei se é a quarta, se é a quinta, já me perdi um bocado aqui na numeração. É a quarta? Obrigado. Esteja atento. Parabéns. Tem a ver com o abastecimento de água atrás do hotel. Hoje de manhã recebi a visita de dois técnicos da ADA, o engenheiro Nelson e a engenheira Ana. Andámos lá a dar uma volta pela freguesia, enfim, problemas já antigos, soluções, ia dizer novas, mas nenhumas, problemas já antigos sem soluções. Não sei, isto, de facto, quando ouço falar de abril e ouço estes discursos todos tão bonitos e não sei o que é, não sei o que mais, estamos no século XXI e continuamos a não ter água. Essa é que é a realidade. O resto são linhas de preenchimento com palavras algo bonitas. Não é que eu não esteja de acordo com elas, porque estou. Porque também sou filho de alguém que lutou muito pela democracia. Apesar de eu também ter vivido muito pouco tempo em ditadura. A quinta tem a ver com a iluminação pública, com o levantamento que o município encarregou às juntas de freguesia para sinalizar novos pontos para a colocação de iluminárias. Também gostaria de saber em que ponto é que isso se encontra. E, de momento, acho eu que não é mais nada. Tá, está tudo a contar. Obrigado.
Obrigado. Renato Domingos, por favor.
Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Senhores Secretários, Sr. Presidente da Câmara Municipal, Senhoras Vereadoras, Senhores Deputados, Senhores Presidentes de Junta, Digníssimo Público, Comunicação Social. Não é a primeira vez que o tema dos bancos vem aqui à Assembleia Municipal e nunca me pronunciei sobre isso, embora que eu saiba muito mais do que pudesse. Saiba muito mais e nunca partilhei aquilo com vocês o que eu sabia. Então o que é a minha e penso que da maioria das pessoas sabemos que os bancos fecham as sucursais, com inteligência artificial, digitalização, é normal. Uma empresa visa o lucro e, como tal, quando não é rentável, vai embora. Mas nas opções que os bancos fazem, pesa realmente o lucro e a oportunidade de ganhar clientes, dinheiro, etc. Como também pesa a parte de diplomacia e certo lobby político, pode ser feito, e eu devo dizer que isso nunca foi feito. Nunca foi feito, aliás, o do seu deputado Pedro Soares Costa está a falar no Santander. Santander é depois de Tota. O Tota é sequer dinheiro para o Tota. Portanto, Santander é do exterior. Gosto tanto de falar de Santander. O Santander, só para que as pessoas saibam, o volume de negócios era parecido. Era parecido, até superior ao que tem em Caminha. Tinha edifício próprio em Cerveira. Tinha edifício próprio em Caminha, foi pagar uma renda. E a preferência estratégica do Santander era ter ficado em Cerveira. Porquê? Porque ficando em Cerveira tinha concorrência de duas sucursais, ficando em Caminha tinha concorrência de 9 sucursais. 9 balcões. Era preferência. Nunca nada foi feito por parte do anterior executivo para que o Santander ficasse em Cerveira. Fique-se claro. E o seu deputado Pedro Soares, que liga constantemente aos gerentes do Santander, que até pensam que ainda é representante da Câmara, e que não é. Porque não é o Pedro Soares, o seu deputado Pedro Soares, que vai perguntar se em Cerveira faz falta um ATM. Não é. Quem tem que fazê-lo é o senhor presidente da Câmara. Mas o senhor gerente não tem competência para isso. Então a Câmara Municipal de Cerveira, sobre quando o Sr. Pedro Soares era chefe de gabinete ou adjunto, pronto, eu até confundo essas coisas todas, que sou um bocado limitado, peço desculpa, da Câmara Municipal, deixou ir embora o Santander e, como retaliação, ainda fecharam a conta que lá tinham e agora querem que o Santander venha para cá e telefonam a dizer: ah, é possível abrir uma caixa ATM em Cerveira. Pronto. Isto tem que ser dito, e em conta ao que foi falado, o que eu digo é que os bancos, obviamente, têm que fechar. O que eu não aceito é que comecem a fechar justamente por Cerveira. Melgaço também tinha que fechar, não fechou. Coura, preço de Coura aumentou. Porque é preciso trabalhar, mostrar interesse que se tem e dinamizar a economia para que os bancos ganhem dinheiro para ficarem cá. Simplesmente é isso. Basicamente é isso. Tenho dito.
Obrigado, Sr. Renato Domingos. Há mais inscritos? Sr. Deputado Aristides Martins, faça favor. Em termos de tempo, ainda tem. Estão com 10 minutos e 35, portanto ainda tem cerca de 10 minutos. Sim.
Muito obrigado. Sr. Presidente da Assembleia Municipal, senhoras secretárias, Sr. Presidente da Câmara, senhoras vereadoras, colegas deputados, público aqui em casa, eu não tinha previsto nenhuma intervenção nesta fase, mas de facto acho que vale a pena tocar nela, que tem que ver com o que aqui nos referiu o deputado Pedro Soares e o que nos disse também a nossa cara e amiga deputada Pilar. E é exatamente o nosso pulmão, o pulmão económico de Vila Nova. E eu falo, toda a gente sabe, com certeza, que por razões várias, mas também por razões profissionais, há 30 anos que eu tenho um apego forte, fundo, com o que se constrói naquele polígono industrial 1 e 2, e agora também, porque também temos a noção que o polígono industrial de Sapardos vai ter muito sucesso, mas sabemos também que foi um sonho que tem muitos anos já, que não nasceu em 2021, nem em 2000, nem com esta administração da Câmara. Não. Tem um sonho que já vinha da mente de alguns empresários e que achavam que, de facto, tinha todo o sentido levar para a periferia um polo industrial para apoiar a iniciativa, os empreendedores. E porque, de facto, Sapardos está muito bem localizado e tem todas as condições para que assim fosse. E, portanto, o polo industrial de Nova Cerveira, 1 e 2, são, de facto, notáveis do ponto de vista económico. Bate ranks todos os anos, só atrás de Viana. Notável. O que se empreende naquela zona industrial, o que se investe, os empresários do mundo, não é só, podemos reduzi-los, ou podíamos tentar reduzi-los só aqui aos nossos vizinhos de Espanha, não, do mundo, que vem trazer o seu dinheiro à Vila Nova de Cerveira. Vem arriscar em Vila Nova de Cerveira. Claro que não vem cá dar nada, não. Não. Vem cá ganhar dinheiro, sim. Mas graças a Deus que venham por muitos e bons anos. Mas temos que nunca esquecer, isso é um caminho. Eles, como vieram, também vão embora. Não tenhamos dúvidas disso. O capital não tem Estado. Não tem pátria. Está onde em cada momento tem as melhores condições para estar. E Cerveira tem que ter sempre essa luz acesa. Porque sem este pulmão, seríamos um território de baixa densidade, com poucos recursos. E, portanto, era importante nós sabermos em cada momento medir a atenção como é que, de facto, os empresários e as suas empresas estão em permanente diálogo e abertura com as instituições, com a Câmara Municipal, com as freguesias onde eles são instalados. Tínhamos que medir essa tensão para percebermos se é necessário, e é certamente necessário, estar próximo deles. E todos sabemos neste momento que Vila Nova Cerveira tem um fenómeno que podemos analisar por muitos prismas. E é, de facto, o fenómeno de muitos e muitos cidadãos imigrantes que procuraram o nosso concelho, Vila Nova Cerveira, para prestar o seu trabalho. E essas empresas, esses empresários, dão-lhes sempre as boas-vindas. Porque sem eles, teríamos, efetivamente, uma dificuldade muito maior, muito mais complexa, porque, infelizmente, a mão de obra, como nós sabemos, a nossa mão de obra, aqueles que nós formamos, infelizmente, têm ido trabalhar para as outras paragens e estão, obviamente, ao serviço de outros estados, se calhar se pagam melhor. Mas isso é a lei do mercado e também no mercado de trabalho há um mercado. Voltando à ideia central disto, Sr. Presidente, é preciso, Sr. Presidente está nesta Câmara Municipal há um ano, para dois, é preciso saber em que momento, neste momento, em que pé está essa colaboração, essa proximidade, esse diálogo, porque eu falo com alguns, obviamente. E às vezes as coisas podiam ser muito mais fluídas, podia haver uma ideia de muito maior proximidade. Eu não digo que não o façam. Provavelmente falam de uma forma, se calhar, mais informal, não sei. Não acompanho, não estou presente e não gosto de falar sobre coisas no qual eu não estou presente. Mas vou sentindo que há uma dificuldade. Não sei como é que o Sr. Presidente poderá gerir isto. É a sua responsabilidade porque, como deve compreender, o Presidente é a Vossa Excelência. Mas há uma dificuldade. Há projetos neste momento em curso que estão a instalar novamente no polígono, neste caso no polígono privado, que vão revelando alguma ansiedade. Se calhar é importante aproximar-se dessas pessoas, perceber como é que se pode lá chegar. Trazê-los cá, eventualmente. Dá-lhes a conhecer os passos do Conselho, pô-los à vontade e dizer-lhes: esta é a vossa casa também, vocês vêm cá e pedir o vosso dinheiro, vêm pagar salários ao fim do mês, vêm criar riqueza, a riqueza que depois nós cá distribuímos, vêm pagar derrama. São bem-vindos. Por que não? Deixava-lhe essa mensagem. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Aristides Martins. Joaquim Barroso, faça favor.
Sr. Presidente, se me dispensa dos cumprimentos. Curiosamente, estou quase em tudo de acordo com o Sr. Deputado Aristides Martins. Esta última parte tem as minhas reservas e as minhas dúvidas. Essencialmente porque durante 8 anos a fixação de empresas em Cerveira foi minúscula. E o Sr. Presidente, pouco depois de tomar posse, recebia logo o Grupo Benetton, que faz um investimento em Cerveira. E, portanto, logo, deu logo um sinal de investimento, deu logo um sinal de desenvolvimento para o polo industrial e, como disse a senhora deputada Vilar Araújo, também relativamente à questão do investimento na transição energética, num grande investimento a nível de uma produção de energia verde, deu logo um sinal também daquilo ao que vem e ao que se propôs. Portanto, a nível de fixação de empresas, acho que é um sinal diferente e, além disso, como vemos, e se calhar o senhor deputado sabe melhor do que eu, estão neste momento a serem construídos mais pavilhões na zona industrial de Folão, que abre também aqui desenvolvimento à fixação de outras empresas. Já, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, se me permite, da intervenção do Sr. Deputado Pedro Soares,
sim.
Não poderei estar atento e se me permite, atrevo-me a parafrasear o Sr. Presidente da Assembleia da República, quando disse ao Sr. Deputado, todos conhecemos, pelas mais razões, que às vezes era preciso inspirarmos em Buda. E o melhor discurso de Buda foi um discurso de silêncio a contemplar a flor de lótus. Às vezes é preciso pensarmos mais, falarmos mais, ou pensarmos mais, e sermos um bocadinho mais comedidos na forma como falamos, na forma como nos expressamos, e acima de tudo, também na forma como abordamos os assuntos. Relativamente à intervenção de 25 de Abril, o Sr. Deputado Pedro Soares de hoje não concorda com a parte do Partido Socialista, respeito, obviamente, mas se calhar o Sr. Pedro Soares há 15 anos atrás concordava em pleno com a parte do Partido Socialista, mas admito que as pessoas desenvolvam. Depois, relativamente à questão do Governo e do Sr. Presidente da Câmara falar do Governo, quando o Governo da Câmara também é socialista, é muito claro, Sr. Deputado, nas câmaras municipais do Partido Socialista, mesmo quando o governo é do Partido Socialista, nunca houve dificuldade dos autarcas do Partido Socialista assumirem posições contrárias ao governo e reivindicarem para os seus territórios aquilo que merecem e aquilo que acham que merecem do governo. Isto é claro, e é claro em muitos autarcas do Partido Socialista. Como já ouvi há muitos anos um autarca do Partido Socialista que não é desta terra dizer: eu estou a defender o meu povo, estou a defender o povo do meu município. Não lhes vou dizer qual era o município, é longe daqui, mas foi esta a atitude e a resposta desse senhor. Depois, relativamente à questão do TOTA, é irónico, é preocupante, porque o senhor deputado já tem vários anos de experiência política, quando fala que sai uma entidade bancária do Conselho e resolve-se. As pessoas idosas vão receber uma reforma, resolve-se com uma máquina de depósito de cheques e levantamento de dinheiro, quando já sabemos que a terceira idade ainda tem dificuldades no acesso à tecnologia, ainda tem dificuldades no domínio da tecnologia, no momento em que há tantas campanhas de prevenção contra malfeitorias que fazem aos idosos, e falarmos que se resolve com uma caixa ATM ali no terreiro. O senhor deputado foi presidente de junta. O senhor deputado sabe muito bem que temos uma grande franja de idosos que precisam de cuidado, que precisam de proximidade, que ainda acreditam que se trata no contacto pessoal. E dizer-nos isto, quando o TOTA, ou o Santander, ou o que lhe quiser chamar, saiu do Conselho, antes das últimas eleições, então para isso já tinha ficado cá a caixa multibanco. Mas não, neste momento chegou cá o senhor deputado Pedro Soares com a solução para o Conselho de Cerveira e para as pessoas idosas que querem levantar a reforma é uma caixa multibanco. Acho que estamos com uma realidade muito longe daquela. Para quem diz que quer um abril novo, isto é uma realidade muito longe daquilo que é as necessidades das pessoas idosas do Conselho. E mais lhe digo, Sr. Deputado, e não só Sr. Deputado, abril é palavras bonitas, sim, abril não nos pode deixar de sonhar. Tem que nos fazer sonhar e penso que nisto estamos de acordo. Mas também estou a ficar preocupado, não sei se é a ternura descorrente que está a deixar, já aqui várias intervenções, de que do pessimismo, um certo pessimismo em relação a abril, que são só palavras bonitas. Abril tem que continuar sempre a ser um motivo de sonho e de movimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Joaquim Barroso. Não há mais intervenções? Sr. Presidente da Câmara, Rui Teixeira, faça favor. Sr. Rui Teixeira.
Muito boa noite. Deixa-me dizer o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Senhoras Secretárias, Senhoras Vereadoras, Senhor Vereador, Senhores Deputados, Presidente da Junta, Comissão Social, quem está a ouvir em casa. Em primeiro lugar, eu gostaria de dar os parabéns ao Deputado Joaquim Barroso pela sua intervenção sobre abril, sem dúvida. Por um lado, também aceitar o desafio para que no próximo ano e nos 50 anos das comemorações de 25 de abril também se possa fazer algo que tenha a dimensão que merece, de facto, a conquista da democracia. E, por outro lado, também lhe dizer que, apesar dessa sua intervenção, a democracia, de facto, tem tudo. É bom com a democracia e eu penso que uma das coisas que não são muito boas na democracia, mas para isso que vivemos, temos que respeitar toda a gente, todas as opiniões, é precisamente permitir que se digam disparates, mentiras, ignorância de uma forma tão fácil que depois até parece que podemos dizer o que é aquilo que queremos só porque estamos em democracia e eu não acho que seja assim. Devemos estar na sociedade, nem é isso que estamos aqui para representar, devemos ter conversas sérias, devemos ser sérios daquilo que estamos a dizer. E por isso mesmo, irei começar então aqui por responder ao seu deputado Pedro Soares. Em primeiro lugar, devo dizer que agradeço estar atento às minhas entrevistas e acompanhar aquilo que são as intervenções do Presidente da Câmara. e gostaria que com ela também pudesse aprender um bocadinho e não apenas dizer algumas baboseiras como acabou por dizer. Relativamente ao apoio à zona industrial, e aqui poderei também aproveitar para responder à intervenção do Sr. Deputado Aristides, que agradeço e que considero ser uma intervenção de facto respeitável e com valor. O apoio à zona industrial, o que é que de facto, tendo em conta também, começando pela, até pela intervenção do Sr. Deputado Aristides, aquilo que foi feito quando assumi as minhas funções em outubro de 2021, há um ano e meio, sensivelmente. Precisamente para, sabendo e conhecendo aquilo que é a Paranaense Renova Cerveira ter uma zona industrial bastante forte e pujante, encetei contactos com várias empresas para poder conhecer quer os donos, aquelas que são de capital próprio que estão aqui em Nova Cerveira, quer aquelas que têm diretores gerais, que são multinacionais e a sua representação não é direta em Nova Cerveira. Fui, de facto, muito bem recebido, tivemos contactos interessantes, conheci, de facto, empresários de muito valor em Vila Nova de Cerveira e também fizemos uma reunião conjunta para saber, e todos aqueles que também quiseram participar, para poder saber quais são as suas preocupações. Nem todos os empresários acederam ou participaram nessa reunião, mas, de facto, todos foram convocados através do CAI para a reunião e para podermos debater com eles aquilo que eram ser preocupações, que esse de facto é aquilo que eu acho que deve ser feito pelo município. Ou seja, como tenho dito, a zona industrial tem muita força, já não é de facto uma preocupação atrair indústria de mão de obra intensiva, porque há essa dificuldade, como também acabou por referir, na captação de mão de obra para a indústria, e penso que o mais importante do município é precisamente isso, apoiar, estar próximo dos empresários e tentar contribuir para que eles possam não só se manter em Vila Nova de Cerveira, mas também possam melhorar a sua eficiência e a sua força de trabalho. E por isso mesmo, além daquela reunião que acabei por dizer que tivemos, depois também foi feito contactos para se instalar aqui uma comunidade de energia renovável, que está e vai ser a primeira do país, assim que seja aprovada, está na DGG para ser autorizada a licença da sua construção. Foram feitos depois contactos para podermos investir, isso e agora já em resposta a que eu sou deputado Pedro Soares, para que se possa de facto investir em zonas industriais que já têm a sua atividade em funcionamento. E o que acontece com esta questão? É de facto um problema também do Governo, mas não será só do Governo. O que acontece é que os fundos comunitários visam essencialmente a criação de novas zonas industriais. É aquilo que eu disse. Eu disse aqui, quer na entrevista, quer na conferência que houve aqui na sexta-feira, que teria todo o gosto em que estivessem presentes e aí já poderiam até questionar sobre essa matéria. Aquilo que eu disse foi que se deveria pensar melhor naquilo que são, a que está direcionado aos fundos comunitários, porque os fundos comunitários, nesta vertente de áreas empresariais, apoia essencialmente a criação de novas zonas industriais, esquecendo aquelas que já existem, e como no caso da Nova Cerveira já se tem muitos anos, já necessita de alguma revisão daquilo que é as suas infraestruturas, não só viárias, mas também até de águas pluviais, que é um problema que existe no Polo 2. É necessário também, de facto, modificar e rever aquilo que é os fundos comunitários e podemos, de facto, concretizar com os fundos comunitários, até porque, de facto, Cerveira merece, os empresários que estão em Cerveira merecem, que haja um contributo do Estado, neste caso através dos fundos comunitários, para que se possa rever isso. Dos contactos que fiz esta semana, existirá essa possibilidade no próximo, ainda no primeiro semestre deste ano ou no próximo semestre, de podermos vir a ter algum financiamento para efetuar alguma intervenção nessas zonas industriais. Portanto, é isso mesmo que está a ser feito. A proximidade com os empresários. Já um almoço que tive com alguns empresários, um dos pais, o Sr. Lucídio conhece bem, da Paralisa, em que cinco empresários almoçaram comigo e eles próprios lançaram o desafio, agradeceram, porque de facto nunca tinham tido essa proximidade com o Executivo, agradeceram e de facto até desafiaram para fazer um almoço com mais empresários que estão aqui em Cerveira, porque também gostam eles próprios de se conhecer. E nesta conferência teve cá o proprietário da Vanguard Marines, o José Ignacio Abefão, fez também aqui uma boa intervenção, foi convidado precisamente por reconhecer nele aquilo que é a força industrial de Vila Nova de Cerveira, porque ele é um dos promotores, essencialmente aqui da nossa zona industrial, e estará agora precisamente no Fulão, a instalar a sua empresa. E, portanto, depois até de ter estado aqui, depois de uma reunião que tivemos, ter estado aqui e ter almoçado comigo nesse dia, sendo ele atualmente o único que está instalado lá, é curiosa a sua intervenção, não haver contacto, quando nós temos conversado tantas vezes. Né? Relativamente, depois, dando continuidade aqui à resposta ao seu deputado Pedro Soares, da Vianal. Mais do mesmo, neste caso, parafraseando aquilo que eu já disse na última Assembleia, eu considero que as intervenções repetidas são para paguear aquilo que está aqui a dizer, porque já na última Assembleia falámos deste assunto. De facto, houve uma mudança de ciclo na Bienal, é reconhecido por quem é da área, seguramente quem não é da área pouco saberá desta matéria, porque estava de facto estagnado, era uma Bienal fechada a alguns artistas e a algum grupo restrito e seguramente envelhecido, bem como houve também uma reformulação da própria atividade e da própria estrutura da Bienal. Aliás, na própria roda de contas poderão verificar que, apesar de ter havido uma Bienal no ano de 2022, houve uma redução dos custos com o pessoal. Isto não será por acaso, não é? Só por coincidência, a direção da Bienal, que ganhava mais de 40 mil euros, que não estava presente e que não fez falta nenhuma, na realidade, era um peso na Bienal, e a Bienal, como vocês sabem, na sua maioria, é, de facto, apoiada através do Orçamento Municipal, e, portanto, era, de facto, o Orçamento Municipal que estava a apoiar esse tipo de atividades ou de direções. Mas, de facto, além desta revisitação, desta renovação da Bienal, na qual criámos, de facto, aqui uma galeria no centro de Vila Nova de Cerveira, na qual se recuperou a Casa do Artista, que era um edifício municipal abandonado pelo anterior executivo, na qual se fizeram intervenções artísticas em todas as freguesias, numa proximidade das freguesias, atrás aqui no Centro de Cultura de Campos, que aqui o Mário Luís poderá atestar isso mesmo, da adesão e, no fundo, da proximidade que se conseguiu com as pessoas, porque essa, de facto, é também algo importante para nós, naquela que é o nosso objetivo, a nossa estratégia para a Bienal, da proximidade com os cerveirenses, por um lado, da proximidade com a educação e do reconhecimento da Bienal, não só ser uma marca conhecida, mas também ser reconhecida, e por isso mesmo, por atualmente ser reconhecida, é que a Bienal é a única estrutura, o único museu do distrito e do Alto Minho a ser integrado na rede portuguesa de museus de arte contemporânea. Foi em 2022, foi a primeira vez na história da Bienal que teve a aprovação do plano de atividades, neste caso para 2023-2024, pela Degates, num valor de 240 mil euros, e foi, esta semana ainda que provisória, que não falta a aprovação do Ministro, mas foi convidada para representante português na Bienal de Macau. Portanto, penso que isso é suficiente para responder. Relativamente àquilo que é o ensino superior. O ensino superior, sim, já na própria campanha debati essa questão com a anterior diretora da Escola Superior Galécia. Foi, de facto, uma reunião que não foi muito, muito amigável, porque a anterior diretora, tal como o executivo, neste caso o PSA Cerveira, pelas suas palavras, pelos vistos, viam aquilo como uma inevitabilidade. Depois de confrontada, ela acabou por dizer, sim, nós temos sempre o apoio do município para uma porta, para uma pintura, para não sei o quê, mas precisamente isso é aquilo que o município não precisa de fazer. O município não tem que estar aqui para apoiar no preguinho, na portinha. O município devia fazer as diligências necessárias junto do governo, das instituições, devia pugnar para que, de facto, o ensino superior ficasse em Vila Nova de Cerveira, o que não aconteceu. E por esse facto é que, de facto, foi para o Porto e parte-me a diretora, depois de reunir comigo aqui há uns meses na Câmara, disse que, se calhar até ia sair, ela própria iria para o estrangeiro, porque foi um insucesso a escolha que fizeram e apesar de terem ido para o Porto, os alunos até são menos. Uma coisa curiosa, de facto, essa aposta que eles fizeram. Mas a minha que me preocupa mais nem é isso, na intervenção do deputado Pedro Soares. O que me preocupa mais é o seu deputado ter aqui afirmado, que é uma coisa surreal,
que havia um acordo com a Escola Superior Galécia para haver pós-graduação nesse edifício, aqui de Vila Nova de Cerveira, depois de ter aprovado o Executivo e a Assembleia Municipal uma indemnização à Escola Superior Galécia para sair deste edifício. Eu não sei exatamente em que mundo é que o Sr. Deputado vive. Porque depois de terem aprovado, ilegalmente, até na nossa, considerada pela bancada do Partido Socialista, que depois se enviou para as instâncias que devia enviar, e neste momento está, precisamente, o Ministério Público a investigar o negócio que foi feito. Então, o Sr. Deputado e o Executivo, ao qual pertencia como adjunto, fazem, de facto, o despejo da Escola Superior Galécia deste edifício, indemnizam a Escola Superior Galécia pelo espaço e pelo Magic Box, e depois disso tudo, e ainda tenho um desplante de ver aqui dizer, que iam colocar a mesma instituição que tinham despejado e para a organização para vir dar aqui dar aulas para a organização. É completamente surreal, sinceramente. Às vezes nem sei como é que andamos aqui a discutir estes assuntos. Relativamente ao Banco de Tota, como chamou o Sr. Deputado, e que há muito aqui foi debatido, a única coisa que devo dizer é que o Sr. Deputado parecia um vendedor comercial do Banco de Tota, porque depois daquilo que disse, depois de terem deixado o banco ir embora, estar aqui a vender, que se tivesse aqui um ATM para poderem depositar, ou seja, para os cerveirenses trabalharem para o Banco de Tota depois de terem ido embora, é uma coisa que não consigo entender. Depois, ainda bem, mas uma curiosidade sua, que é vir aqui fazer intervenções do disco que disse e do que ouviu e que deixou de ouvir, mais um disparate, não é? A Casa Vermelha foi vendida, evidentemente foi esta pública, foi vendida. Existe um contrato e que está advertido na própria escritura do que é que pode ser feito, de quando é que tem que ser feito, os prazos, etc. Tudo está na própria escritura. Tem, de facto, essa está plasmado lá essas condições, e o qual o Sr. Deputado, pela sua responsabilidade, deveria conhecer. E, tanto quanto eu sei, já deu entrada até na Câmara Municipal o projeto de arquitetura, e tudo tem o seu timing, dentro do prazo que também é exigido pelo próprio concurso, que, salvo erro, é 2024, tem que ser iniciada a obra. O castelo, essa então, ainda acaba por ser um absurdo ainda maior. Quer dizer, então, o executivo, fazendo aqui uma visão sobre aquilo que é, de facto, o Castelo de Cerveira, que eu considero, fazendo aqui um ponto de situação, que considero um dos baluartes de Vila Nova Cerveira, que devia ser preservado para os cerveirenses e para ser visitado pelos cerveirenses e por quem visita Vila Nova Cerveira. Deveria até ser, no meu entendimento, e isso foi isso que defendi na campanha, por isso estou à vontade para o dizer, devia ser um prolongamento do próprio terreiro de Vila Nova Cerveira, e devia ser aproveitado pelo próprio município para ser explorado, quer no comércio, quer em atividades, quer em tudo aquilo que também está temido a ser usufruído ao longo dos anos, através de concertos, de festas, de restauração, de serviços, a própria Igreja da Misericórdia que está lá e que deve ser visitada. Apesar disso tudo, o que aconteceu foi que o município, o anterior município ao qual pertencia, eu sou deputado, confrontado pelo governo sobre a possibilidade de gerir edificar com esse património na esfera do município, entendeu que não tinha interesse em ficar com esse património. Não tendo interesse, esse património foi colocado em concurso através do projeto Revive e foi adjudicado a sua exploração por 50 anos a um concessionário que, porventura, também deixa de ser curioso, já não depende de si, mas deixa de ser curioso não ter prestado nem garantia nem nenhuma caução para ter ficado com aquele património por 50 anos e apenas aguarda, que agora já está aprovado, apenas aguarda a sua aprovação do projeto para poder pedir um adiantamento para a sua execução, porque, pelos vistos, até não tem a capacidade suficiente para fazer essa obra. Mas o facto é que, em novembro de 2019, foi entregue a esse concessionário a exploração e foi entregue o património que é o castelo e a sua envolvente, com exceção da Igreja da Misericórdia e da Capela da Diocese, tudo o resto foi entregue a esse funcionário, logo tudo é da sua responsabilidade, como é óbvio. E ter ver aqui o Sr. Deputado mentir e com o desplante que lhe conhecemos, dizer que será a responsabilidade do município ou do Presidente da Câmara, sinceramente não lhe reconheço essa competência para fazer isso. E se voltar a dizer, vou ter que ter a tomar as medidas necessárias para lhe responder, não é? Relativamente ao Centro de Saúde, aquilo que está previsto já é um projeto que foi executado internamente pelo município por uma intervenção quer na área da energia, quer na área dos próprios espaços do Centro de Saúde. Estamos a aguardar, porque isso foi um projeto que foi, uma intervenção que foi feita pela própria CIM, os 10 municípios em conjunto, para podermos fazer uma intervenção em todo a autonomia, em todos os centros de saúde, e estamos a aguardar precisamente o aumento da verba que era primeiramente estipulada para o autonomia, que eram cerca de 3,5 milhões, e o que é necessário são cerca de 8 milhões, e estamos a aguardar precisamente que seja aumentado esse orçamento para podermos todos executar o nosso projeto na globalidade ou em fases como era o que estava previsto inicialmente. Relativamente a ser ou não ser convocado para o PDM, por acaso tive na única reunião que houve em que o Sr. Deputado deveria ser convocado, tive o cuidado de questionar duas vezes a nossa técnica sobre isso, até a obriguei a enviar um e-mail para a CDR para questionar se de facto tinham convocado, e a resposta escrita que deram, que de facto convocaram o Sr. Deputado por e-mail, o e-mail que estava disponível, não sei qual foi o e-mail que deram, mas poderei depois pedir à técnica para reenviar, embora a obrigação, a responsabilidade da convocatória não é do município, mas sim da CCDRN. O Sr. Deputado Eduardo, queria agradecer a sua intervenção. De facto, o multiusos esteve durante muito tempo sem utilização e ainda necessita de algumas intervenções que também serão executadas, não estão a ser executadas com a celeridade que eu próprio também desejaria, mas irão ser executadas, não invalidando a sua utilização, a paz nós fizemos lá ainda no ano passado, a passagem de ano, e já estão a ser usadas para o desporto, e foi de facto utilizado para este evento que teve muito sucesso. A senhora deputada Dilar, no fundo também respondi, de certa forma, alguma coisa que disse relativamente ao ponto de situação dos reinvestimentos da energia. Foi aquilo que há bocado eu referi, que a empresa está a aguardar a autorização da licença pela parte da Direção-Geral de Energia e Geologia. Em Sapardos, também aproveito para referir, já que tenho essa oportunidade, que esse investimento de facto está a ser realizado. É um investimento que considero até interessante para o município, embora se chame vulgarmente zona industrial, não será. Será mais uma área empresarial, porque não tem o volume de indústria. Mas também, não quero mais também informar todos os deputados e a Assembleia que esse projeto não incluía, e estamos nós a executar isso, o abastecimento de energia, nem o abastecimento de água, o que também deixa ser curioso. Temos um projeto para fazer uma área empresarial que depois não tem nem energia, nem água. Relativamente aqui ao seu Presidente Junta, Luís Araújo, que aproveito para novamente cumprimentar, é sempre um gosto a responder. Relativamente a pontos braçais, de facto, já foi feito lá, de facto, esse cuidado. Foi feita uma reportagem fotográfica, podemos comunicar a quem direito, e essencialmente também saber quem é que é a responsabilidade, que essencialmente deveria ser da EDP, mas, pelos vistos, a EDP, ao vender a central, também vendeu essa responsabilidade. Agora vamos ter que incitar os contactos necessários para quem tem a responsabilidade. Foi isso que perguntou aí bem. De quem tem a responsabilidade deve fazer essa intervenção, que, de facto, está bastante perigoso. É lamentável a forma como está aquela ponte. Os muros, eu respondi-lhe, como o Sr. Presidente gosta de dizer, que é frontal e diz a verdade, eu também gosto de ser assim. Eu respondi isso porque foi isso que os serviços me tinham respondido enquanto estava aqui a fazer a sua intervenção. Os serviços não responderam a verdade, portanto ainda não tinha sido adjudicado, e só depois de eu ter respondido é que de facto depois acelerou-se um bocado mais o processo. Espero que as coisas fiquem resolvidas
em breve, se não for, lá terei que aproveitar a sua oferta e os padreiros de sopro. O protocolo, penso que aqui haverá aqui alguma confusão. Efetivamente, nós já assinámos dois protocolos, com sopro, que o sopro não tinha aprovado em Assembleia de Freguesia o protocolo das despesas correntes. Seguramente teremos que ter primeiro uma reunião até os dois para explicar, porque aquilo que eu disse na última Assembleia é que iria agendar uma reunião com todas as juntas de freguesia para podermos debater esta matéria e para explicar aquilo que é preciso mudar e que nem sequer está vertido no protocolo que nós assinámos. Porque o protocolo que assinámos deveria conter, mais no protocolo das despesas de capital, obrigações que eu entendi e assumi essa responsabilidade pessoal de não incluir, porque era uma mudança bastante significativa na forma como vocês, no fundo, fazem os procedimentos internos das despesas de capital. Mas a obrigação legal é um bocado mais complexa daquilo que está no próprio protocolo e por isso é que irei marcar a reunião. Mas é marcar uma reunião para preparar o 2024, porque o 2023 já está naqueles protocolos. Não há aqui nenhuma alteração. Mas como estamos aqui a debater com todos, pois se calhar seria preferível marcarmos os dois uma reunião. O abastecimento de água, sim, também de facto hoje a engenheira Ana Rocha também me ligou a dar conhecimento da reunião que teve e daquilo que vão analisar se podem ou não podem corrigir ou fazer o investimento necessário. Iluminação pública. Os novos pontos de luminárias. Não está nada previsto, porque precisamente a mensagem que passa e aquilo e os objetivos, quer dos municípios, quer do próprio Estado e da EDP, seria de reduzir e não de aumentar. Mas posso assumir o compromisso consigo de darmos uma volta em sopa e podemos ver se há alguma reformulação que se pode fazer sem ter que aumentar a despesa em pontos de luminárias. Por último, ao deputado Arcides, penso que acabei por responder a tudo na intervenção e está tudo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sendo assim, daremos por terminada esta... Não, Sr. Deputado Pedro Soares, não vou permitir pelo seguinte, já vamos com 67 minutos, o Sr. Deputado não vai prestar esclarecimento, o Sr. Deputado vai querer replicar aquilo que o Sr. Presidente da Câmara disse agora, portanto não é o objetivo, não é esse do regimento, e portanto, então faça favor, se é uma questão nova, pode fazê-lo, mais não.
Tenho aqui uma questão nova, mas também tenho um ponto de ordem à mesa, Sr. Presidente. E um ponto de ordem à mesa, não sei porque é que estão a rir, porque quem conhece o regulamento sabe que os pontos de ordem à mesa, para não invocar aqui a defesa da honra, que também podia invocar, se o Sr. Presidente quiser, eu posso invocar a defesa da honra. Porque quando eu falei numa Assembleia Municipal e me dirigi a um deputado e que disse que o senhor era mentiroso e que era demagogo, o senhor parou a minha intervenção e disse que não aceitava esse tipo de linguagem na Assembleia Municipal, por aí vai, não quero. Não quero continuar a tentar adivinhar, que agora não me acordo das suas palavras. O Sr. Presidente acabou de chamar mentiroso, ignorante, só digo baboseiras e que venho para aqui para paguear. E não vi da parte do Sr. Presidente ter o mesmo cuidado de dizer, para utilizar a mesma linguagem urbana que o senhor disse, para utilizar em relação a mim.
Mas posso desde já dizer que em relação a quem quer que seja, preferia e prefiro e que sejam evitados esses epítetos e esses nomes, essas designações, como se queira chamar. Mas cada um assume a sua, aquilo que diz, como é evidente.
Portanto, manda a defesa da honra, Sr. Claro. Presidente, se me permite. Eu gostava de dizer isto e vou-lhe dizer muito humildemente que tenho que dar algum cuidado para me controlar e não dizer aqui algumas coisas. Tenho. Portanto, acho que, e obviamente o Sr. Presidente pode estar nervoso, até porque agora existe uma direção nova, do Pensar Cerveira, e com certeza a oposição será diferente, o senhor até pode estar muito nervoso. Mas a questão de estar nervoso ou de não estar nervoso não inviabiliza de não dizer estas coisas, porque olha, fica mal. E eu aqui também faço a minha culpa, que às vezes também exagero e tenho esse cuidado, e tenho esse cuidado de fazer, muitas vezes, essa introspeção, porque, como disse, eu não trago coisas escritas, e falar de improviso, e falar com o coração, como eu disse há pouco, dá destas coisas. Em relação àquilo que o Sr. Presidente disse, que eu podia retorquir, não vou dizer nada, num sítio próprio, eu assim o farei. Aquilo que eu queria, que eu há bocado ia perguntar ao Sr. Presidente, e me esqueci, é que os serviços da Segurança Social vão passar para o edifício onde estava a Escola Superior Galécia. E a minha pergunta é se a Câmara Municipal é que vai suportar, se a Câmara Municipal vai pagar alguma coisa ou não, ou se isso tem a ver com a Segurança Social, porque na notícia que foi publicada não dizia, não falava nada sobre isso. E permitam-me só estes 30 segundos, destes 10 segundos, obviamente, que eu vejo as entrevistas do Sr. Presidente, obviamente, que eu estou atento àquilo que se passa na Câmara Municipal, obviamente, que eu estou atento àquilo que se passa no meu Conselho, porque essa é a minha obrigação. É por isso que eu sou deputado municipal e foi por isso que as pessoas me elegeram. É para eu estar atento a estas coisas e questionar o Sr. Presidente. O Sr. Presidente não quer que eu questione aqui e quer que eu faça. As figuras que alguns deputados municipais fazem tristes e ir para o Facebook dizer mentiras e colocar as questões no Facebook, eu também tenho Facebook, posso fazer isso. Aquilo que o Sr. Presidente disse foi, é na Assembleia Municipal que se discute. Seja rumor ou não seja rumor, eu fiz uma pergunta e o senhor responde. Ou é verdade ou não é verdade, tão simples quanto isto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, dando a palavra ao Sr. Presidente da Câmara, passa a favor.
E tenho todo o gosto em responder. É de facto aqui que se deve debater. Lá já tivemos essa conversa na última Assembleia. E por isso é que tive o cuidado, quando estava a responder, de dizer que a formulação à mesma pergunta efetuada pelo deputado Aristides, que teria que agradecer pela forma como a fez. Há várias formas de dizer as coisas e há várias formas também de interpelar e de conhecer os processos e há de facto aqui perguntas que fez que não têm, na minha ótica, qualquer nexo. Mas respondendo àquilo que me estava agora a perguntar relativamente à Segurança Social, de facto, a Segurança Social, nós tínhamos aquele espaço que foi arrendado para a vacinação Covid, que neste momento estava vazio, que é no resto onde estava a Escola Superior Galécia. A Segurança Social estava instalada e ainda está ao lado do pavilhão, numas condições que não eram as ideais e tinha até solicitado ao município apoio para fazer lá uma intervenção e em conversações com a direção da Segurança Social entendeu-se que até seria preferível, até porque ali é uma zona onde já tem serviços públicos e é de melhor acesso, que seria melhor quer para eles, quer para os próprios munícipes se instalarem naquele local. Depois de algumas conversações chegamos a um acordo. Relativamente às despesas, aquilo que o município irá fazer é uma intervenção no próprio edifício, relativamente àquilo que são o piso e algumas portas, janelas, etc. E as demais intervenções estão feitas pela Segurança Social, relativamente ao ar-condicionado, eletricidade, internet, etc. E as despesas correntes serão assumidas pela Segurança Social.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agora sim, vamos terminar este período antes da ordem do dia. Vamos fazer um intervalo que eu peço que seja breve mesmo, por favor, porque amanhã, como sabem, há ação solene, etc. E temos muita coisa para fazer também amanhã e não vamos estar a prolongar muito isto. 5 minutos só e voltamos.